São 10 horas e 33 minutos, 10 e 33, segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do estado que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. E hoje nós vamos fechar a rodada de entrevistas com os prefeitos eleitos em outubro. Já ouvimos o prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros, do PP, a prefeita reeleita em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do União Brasil, Eduardo Pimentel, do PSD, eleito no segundo turno prefeito de Curitiba, Tiago Amaral, também do PSD, eleito prefeito de Londrina, e hoje vamos ouvir Renato Silva, do PL, eleito prefeito de Cascavel, no primeiro turno. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, conversou com ele. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Renato Silva, do PL, 73 anos de idade, empresário cascavelense, atual vice-prefeito, nasceu em Rio do Sul, mudou-se para Cascavel em 1975, ele é casado, pai de 3 filhos, tem 4 netos. O primeiro cargo, Luciano, do Renato Silva, cargo político, ocupado em 1982, ao se eleger vereador. Foi reeleito no pleito seguinte, em 1998, foi candidato a deputado federal, ficou com a primeira suplência. Como suplente, ocupou uma vaga na Câmara dos Deputados de 23 de fevereiro a 23 de outubro de 2000. É empresário nos ramos da comunicação e educação, detém os direitos de concessão de 2 emissoras de rádio aqui na região. Fundou em 1996 a primeira instituição de ensino superior privado em Cascavel. É proprietário, portanto, do Centro Universitário Univel, entre outros negócios. Está aqui em Cascavel há quase 50 anos e na eleição de 6 de outubro venceu no primeiro turno com 95.168 votos, obtendo 56,41% dos votos válidos. Concorreram também ao pleito Márcio Pacheco, do PP, com 31.852 votos, só para a gente fazer aqui o resgate, Edgar Bueno, do PSDB, com 26.295 votos e a professora Lilian, do PT, com 15.348 votos. Entrevista à CBN, pregou unidade, disse que vai dar mais atenção às pessoas carentes, destacou que o vice Henrique Mecabô, de 28 anos, terá participação ativa na administração e o objetivo é dar continuidade ao trabalho do prefeito Paranhos. Vamos acompanhar.
Sou um nome simples, né? Você me conhece a forma de ser. Nós vamos trabalhar dentro do seu espírito, de fazer o bem para as pessoas, ter um olhar diferenciado para quem mais precisa de governo, as pessoas mais simples, e tentar manter unidade. A união faz a força. Vamos respeitar as correntes que pensam diferente e se comportam diferente, mas nós vamos dar prioridade às pessoas de bem, que verdadeiramente amam essa cidade, que não tem projeto pessoal, ensino coletivo. E eu estou muito feliz com essa vitória, unidade do prefeito Paranhos, do governador Ratinho, os nossos deputados, o presidente do meu partido, o Jacobo, o Gugu Bueno, o Batatinha, enfim, os vereadores eleitos. E essa aliança do bem que eu sempre disse que fizemos com o Henrique, que é um jovem, cansei de falar e não me canso de falar, jovem talentoso, se preparou para isso, estudou para isso, é um jovem de futuro e eu não tenho dúvida que com essa unidade, minha e do Henrique, isso aí vai contagiar toda a nossa administração e a população. Eles vão perceber que é verdadeira a nossa, essa nossa aliança. E é isso que nós vamos lutar para manter a unidade. E sempre dialogando, porque as diferenças podem acontecer, que é uma questão natural. Mas a gente dialogando, sempre vamos exercitar o bom senso. E eu não tenho dúvida que nós vamos dar continuidade essa forma de governar que o Paranhos implantou, e eu tive o prazer de fazer parte nesses últimos 4 anos. E agora estamos prontos, o barco está andando, e eu e o Henrique vamos pilotar isso aí com muita maestria, com muita habilidade, lealdade, e conversando com as pessoas, quem quer que seja, vamos estar sempre com a cabeça aberta para ouvir sugestões, ouvir ideias novas, que nós não sabemos tudo. Entende? A gente sabe alguma coisa, mas junto, no conjunto, a gente pode achar as melhores ideias para favorecer quem verdadeiramente precisa de governo. Eu já sempre disse e digo, a gente não pode dispersar quando tiver um só cidadão sem um teto, uma casa para morar. A nossa cidade é rica, é forte, é pujante, Mas nós temos pessoas que ainda precisam de mais. E eu e o Henrique estamos prontos para isso, prontos para dar continuidade. Essa equipe nossa que já temos, a gente vai rediscutir, não é nenhum segredo. E vamos ver quem tem vocação para isso também. Ter as pessoas comprometidas, pessoas vocacionadas para a gestão pública também. Prestigiar os servidores, que eles estão ali, sai governo, entra governo. Nós vamos prestigiar os nossos servidores. E junto, unidos, não tenho dúvida que a cidade vai ser muito mais feliz. Cascavel é uma cidade viva, uma cidade pujante, alegre, e nós vamos manter essa alegria da luz, né? Porque o Espírito Santo está na luz, não está nas trevas. E Deus está na alegria, na luz. E nós vamos tentar que reine isso no nosso governo. Então nós vamos fazer um governo compartilhado, um governo sincero, aquilo que nós nos propusemos. Veja bem, o Henrique se preparou, formou. Ele poderia ir para a área empresarial, ganhar dinheiro, muito, mas preferiu se doar ao seu município, sua terra natal. Isso é muito importante. Nós somos carentes de líderes. E quando um líder vem, se dispõe com segurança, nós temos que enaltecer isso. Eu dizia isso independente se o Henrique poderia até ser adversário ou não, como nós disputamos a eleição em 2022. Mas mantemos o respeito e isso aí nós vamos fazer um só corpo. Vamos, duas cabeças, mas nós vamos tentar manter isso para o bem da cidade. Cascavel é um exemplo e nós precisamos continuar dando esse exemplo, quem sabe para o mundo.
Quando o prefeito Paranhos esteve aqui, a última vez que nós conversamos, ele disse o seguinte, que recebeu um convite do governador Ratinho Júnior e de repente pode integrar a equipe do governador. O Paranhos teria alguma participação nessa administração? Que participação poderia ser?
O Paranhos, aonde quer que ele esteja, ele vai ajudar o município. Ele vai ajudar Cascavel. E se ele quiser ajudar a governar, será um prazer. Agora, como o governador já chamou também, que é bom para Cascavel ter mais um secretário de Estado, enfim, aonde o prefeito quiser jogar, ele tem espaço para isso.
Orçamento de mais de 2 bilhões de reais. Quer dizer, é uma boa grana, dá para fazer bastante coisa. Se bem que a metade é com funcionalismo, é isso? Os gestores geralmente falam que a metade é para pagar a folha.
Mais ou menos. Para lá, um pouquinho para cá. Mas é o seguinte, nós vamos ter uma administração eficiente, eficaz. Nós vamos fazer todo aproveitamento possível do pessoal que já trabalha. Enfim, vamos fazer um governo que a sociedade merece. Cascavel merece continuar tendo um bom governo. O prefeito Paranhos é aclamado aí no Brasil como um dos melhores, se não o melhor prefeito. Nós vamos dar essa continuidade, nós somos corajosos aí, Henrique, assumimos essa missão.
Tem a agenda 2050, não é? Tem algumas observações que são colocadas também, de um diálogo aberto favorece, né? Ele é importante, você não fecha portas para oportunidades. Como é que vai ser a relação de vocês com as entidades empresariais, com as entidades de classe? E, sobretudo, a respeito dessa Agenda 2050.
As entidades terão um papel fundamental na nossa gestão, como já vem tendo até agora. E nós vamos respeitar e dialogar com as entidades. Elas têm muito a contribuir. E o Henrique tem essa consciência e eu também. Nós vamos dialogar, vamos conversar e vamos pedir ajuda da sociedade.
Bom, quando um prefeito é eleito, um governador, um presidente, aí já começam as primeiras perguntas. Quando que monta a equipe? Quando que anuncia os primeiros nomes? Quem vai ser o secretário dessa ou daquela pasta? Já tem gente querendo saber. Tem nomes? Não tem nomes? Mantém os nomes?
Calma, está muito cedo. Quem assumiu, se continuar, vai ser tudo conversado, sabendo da missão que tem pela frente. Falamos várias vezes na campanha. Eu disse que estava no melhor momento da minha vida e estou. E com essa aliança com o jovem que vem trazer a força da juventude, nós vamos se dedicar 100% a essa gestão que nos elegeu para fazer esse governo que a gente vem fazendo.
Que mensagem, Renato, teria agora para todos que nos acompanham?
Cascavel unida e para frente, né? Esse era o lema da nossa campanha e vai continuar. E no nosso governo é o seguinte, tudo que não for proibido vai ser permitido. E outra coisa, vamos fazer um governo sincero, verdadeiro, justo. É, o povo merece governantes justos. E eu e o Henrique estamos pronto para isso. Então, gratidão à sociedade, gratidão a todos os apoiadores, todos os eleitores que votaram na gente, confiaram, e também os que não votaram, como eu disse, nós temos um processo democrático, terão o nosso respeito, e nós vamos fazer jus que o povo votou na gente para a gente fazer o governo verdadeiro que o prefeito Paranha vem fazendo. Vamos dar continuidade, que a sociedade mais espera, é isso mesmo. Confie na gente que nós vamos trabalhar muito por todos nós.
Ouvimos o vice-prefeito e prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva, do PL, que vai conduzir os destinos do maior município do oeste do Paraná entre os anos de 2025 e 2028. Eu volto com você aí nos estúdios em Curitiba, Luciano.
Muito obrigado, Roberto Benjamin. Obrigado também ao prefeito. Você ouviu o prefeito eleito de Cascavel, Renato Silva, do PL. Colisão na BR-373 deixa duas pessoas mortas e três feridas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. É para lá que a gente vai falar com a Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, que tem mais informações. Vitória, bom dia.
Bom dia, Luciano. Um grave acidente foi registrado na manhã dessa segunda-feira, dia 4, na BR-373, quilômetro 179, na Avenida Souza Naves, aqui em Ponta Grossa. Uma mulher morreu no local, um homem morreu no hospital e outras três pessoas ficaram feridas. A colisão frontal envolveu um Volkswagen Gol da Prefeitura de Cândido de Abreu e um caminhão Iveco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Gol saía do pátio de um posto de combustível para retornar sentido Curitiba quando colidiu com o caminhão que seguia em direção ao norte. No carro estavam cinco pessoas. A vítima fatal, que foi identificada como Jéssica Urco, de 33 anos, que morreu no local. A mãe de Jéssica estava também entre os passageiros. E o motorista do veículo foi encaminhado ao hospital regional aqui de Ponta Grossa. E segundo informações que a gente recebeu agora pela manhã, ele também acabou falecendo no hospital. A gente não tem a identificação deste homem que faleceu no hospital. Uma passageira foi encaminhada à Santa Casa e uma criança foi encaminhada à UPA Santa Paula. O motorista do caminhão não se feriu. Equipes do SAMU e do SIAT prestaram atendimentos às vítimas e a polícia científica fez o recolhimento do corpo da vítima, Lucian.
Muito obrigado, Vitória, pelas suas informações. Uma lancha com adultos e crianças pegou fogo no município de Porto Rico. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Também. Esse acidente aconteceu no sábado, no Rio Paraná, em Porto Rico, e de acordo com a Marinha do Brasil, 10 pessoas estavam na lancha de modelo esportivo, eram 6 adultos e 4 crianças. Essas crianças não se feriram, mas os adultos sofreram queimaduras e foram levados para hospitais da região. O resgate inicial foi realizado, inclusive, por civis que estavam próximos dali e, na sequência, os bombeiros controlaram esse incêndio e levaram a embarcação até as margens do Rio Paraná. Essa lancha ficou destruída. A Delegacia Fluvial de Guaíra vai instaurar um inquérito administrativo para apurar as causas desse acidente. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Retomadas as buscas pelos desaparecidos na Serra do Mar, aqui do Paraná, desde sábado. Há duas pessoas desaparecidas. Os bombeiros retomaram as buscas hoje pela manhã. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia aos ouvintes. As buscas foram retomadas às 7 horas da manhã desta segunda-feira. Os bombeiros informaram que, com a previsão de chuva, fica mais difícil utilizar helicóptero para rastrear a região. Portanto, nesse primeiro momento, as equipes elas utilizaram drones com sensores termais e, assim que as condições permitirem, uma aeronave pode ser deslocada até o local para levar um cão e bombeiros até o local onde os jovens possivelmente estiveram pela última vez e assim começar as buscas após o cão identificar odores para definir uma direção mais assertiva. Além das equipes do Corpo de Bombeiros, grupos de montanhistas também ajudam nas buscas, já que conhecem muito bem a região. Eles são coordenados pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Os dois rapazes de 25 e 26 anos estão desaparecidos desde o último sábado, quando saíram para fazer uma trilha na região da Serra do Mar. As buscas começaram no mesmo dia, na noite de sábado, mas até o momento eles não foram localizados. De acordo com familiares, o objetivo da dupla era chegar ao Pico Caratuva, que fica entre os municípios de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, e Antonina, no litoral do Paraná, mas desde as 4 horas da tarde de sábado, não fizeram mais nenhum contato. Segundo a corporação, durante as buscas feitas no domingo, foram identificadas 4 possibilidades de trajetos na trilha para localizar os jovens, mas não os encontraram. Eles já estão há 2 dias e 2 noites na Serra do Ibitiraquiri. O posto de comando do Corpo de Bombeiros está estabelecido na Fazenda Rio das Pedras, no bairro Barro Branco, em Campina Grande do Sul. O Pico Caratuva é o segundo mais alto da região sul. Ele tem 1.850 metros, Lucian. Então a gente aguarda essas informações do Corpo de Bombeiros, atualizações para saber como foram as buscas nesta manhã. Lucian, eu volto com você.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. A Polícia Civil cumpriu mandados em uma operação contra um casal que praticava tráfico de drogas em Ibiporã. Foram 18 mandados de busca e apreensão, 7 dentro de penitenciárias. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Civil cumpriu 18 mandados de busca e apreensão hoje em Londrina, em Ibiporã e também em Cruzeiro do Oeste. O objetivo é apurar uma organização criminosa de tráfico de drogas que atuava em Ibiporã. Tudo começou há cerca de 7 meses, quando a PM prendeu um casal por tráfico. Ela é considerada a tia, era assim que ela era chamada, e chefiava todo o esquema de tráfico em várias regiões da cidade. Eles foram presos na ocasião, mas depois soltos pela justiça. Dos 18 mandados, 7 foram cumpridos em penitenciárias, inclusive aqui em Londrina, e foram apreendidas porções de drogas e celulares também hoje pela manhã. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim encerramos o CBN Paraná, edição desta segunda-feira, 4 de novembro, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.